Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com o Eduardo Pires de Oliveira. Bom dia, Eduardo.
Bom dia.
Muito obrigado por ter aceitado o meu convite.
Nada, é um prazer.
Eduardo, vou-lhe pedir a maldade que peço a todos os convidados e convidadas para este programa, por favor, que se apresente nos termos que achar melhor.
Ok. Sou do Minho, sou de Braga. O meu país é o Nordeste. Começa na Corunha e acaba no Rio Douro. E prolonga-se por onde os minhotos andaram, ou de onde trabalharam, ou de onde tiveram sugestões. Tanto pode ser Minas Gerais, como pode ser Lima, no Peru, onde temos a principal obra-prima do Barroco. Pode ser da Baviera, de onde veio muito das informações para o nosso século XVIII. Pode ser um pouco por todo lado.
Eu começo por uma curiosidade geográfica. O Eduardo está a falar de um Nordeste peninsular, como sendo o seu território nativo.
Sim. Do velho Nordeste romano.
Do velho Nordeste. Acha que nós temos muitas afinidades com todo esse Nordeste?
Muitas.
Acha que nós somos tão próximos de um habitante da Corunha, como se, mais do que somos de um de Anadia?
O que nós temos é, desde a independência de Portugal, não é? Desde o século XI, uma continuidade geográfica e uma continuidade de governativa que nos fez unir ao Sul. Mas se nós formos para a Galiza, nós sentimos que estamos na nossa terra. Se nós repare, veja, eu tenho uma conferência que já fiz um pouco por todo lado, Minho Galiza, 2000 anos de mãos dadas. São as mesmas coisas. É a mesma arte dos castros. É a mesma ocupação romana. É o mesmo tipo de decoração nos mosaicos romanos. É o reino suevo. Tinha Braga como capital e tinha Lugo como segunda cidade. No românico nós vamos encontrar portais exatamente iguais em Santiago ou na Ribeira Lima. São os galegos que vêm para cá, um período muito interessante do século XVI, em que nós, Portugal, perdemos a independência, mas quem foram os artistas mais importantes na Galiza fomos nós. Em Santiago, o arquiteto do arcebispo, o túmulo do arcebispo, é de um mestre pedreiro de Viana. Os ourives, os grandes ourives de finais do século XVI em Santiago, são de Guimarães. No século XVIII, os órgãos de Braga, da sede de Braga, que são os mais imponentes, a nível, não estou a falar da caixa, estou a falar da parte mecânica, da parte musical, são galegos. Os pedreiros que constroem imenso Braga, imenso Guimarães, imenso Minho, são galegos que vêm para Braga, vêm para o Minho a partir de 1730, porque os minhotos tinham ido para Minas Gerais. E Minas Gerais, no século XVIII, em meados do século XVIII, tinha 80% de minhotos na população. E os grandes artistas, tirando o Aleijadinho, de Minas Gerais, são todos minhotos. No século XX, não, repare o Museu de Vigo. É uma casa exatamente igual a muitas casas na Ribeira Lima, com duas torres, uma de cada lado, casas senhoriais. Os jesuítas, quando fogem em 1910, vão para a Galiza. Os galegos possivelmente redigiram os estatutos da Galiza nos anos 30, em Viana do Castelo. Quer mais?
Não. Mas
acho que chega. E não falei da coisa mais importante,
então,
que é, na Idade Média, o cancioneiro galaico minhoto. Que é fabuloso, absolutamente fabuloso.
E então, à luz de toda essa riquíssima história...
Comum.
Não me parece assim, à primeira vista, que a Galiza e o Minho hoje em dia estejam assim particularmente unidos.
Repara, há o condicionalismo Lisboa, há o condicionalismo Madrid e, sobretudo, houve o condicionalismo Franco, que pretendeu acabar com a língua galega, de tal forma que hoje os galegos não sabem qual é a grafia exata para as suas palavras. Tem muitas discussões e não estão a chegar a lado nenhum.
Mas não deveria haver uma vivência mais próxima, sobretudo agora que as fronteiras estão diluídas? Eu lembro-me de ir à Espanha e de haver efetivamente uma fronteira física e barreira.
Sim,
pai da minha mãe era passador, por isso lembro-me de haver uma fronteira... Da fronteira
de onde? Ser...
Da zona do Douro, do Alto Douro.
Ah, é do Douro.
Do Alto Douro. Passava. Café, acho eu. E pronto, tempos houve em que havia aqui uma barreira entre nós.
Sim.
Agora, eu entro num carro e saio em Tui e é a mesma coisa que para outro lado qualquer. Mas ainda assim, eu não noto que haja uma comunalidade cultural ou uma ligação tão forte hoje em dia à Galiza como eventualmente poderia existir.
Repara, nós estivemos isolados durante quase 1000 anos. Isolados com uma fronteira física. Mas, se for ver, hoje há a Eurocidade Tui-Valença. Vila Nova Cerveira está-se a aproximar para fazer exatamente o mesmo domínio. Há muitas atividades que são comuns em La Guardia, como dizem os castelhanos, à Garda, como dizem os galegos, e Caminha. E há uma coisa que nós não vamos poder fazer, para mim é o que marcaria isso tudo, que é o estudo dos registros paroquiais. Porque se nós formos a ver, há imensos casamentos entre um lado e outro. A fronteira não é uma separatória, o rio não é uma separatória, porque havia imensos casamentos, e nós não vamos poder ver isso, porque do lado galego perderam-se esses livros. Porque senão, não sei, por razões históricas.
Uma purga qualquer.
A minha área é a história da arte, não é a história das populações. Embora esteja a trabalhar, por exemplo, com a Universidade de Santiago no domínio da história das populações, mas eu estudo os artistas, os pedreiros, os organeiros, etc. Mas posso lhe dizer, por exemplo, que a Ponte de Prado foi em grande parte mantida com o imposto da passagem da sardinha galega para cá. A grande parte da sardinha que nós consumíamos, que era o peixe mais que se consumia mais, vinha da Galiza, salgada. Agora também pode dizer uma coisa muito feia e muito verdadeira. Possivelmente muitas das doenças que Braga teve vêm da Galiza por causa do excesso de sal. Da hipertensão, etc. Mas eu lembro-me quando foi pós 25 de Abril, os médicos foram para a periferia. Eu tenho um cunhado que é médico e ele disse, ele foi para a zona de Bragança, ele disse: eu curo esta gente, porque havia imensos problemas de hipertensão, de coração, de rins, etc. Eu curo esta gente, mas mato-a, tiro-lhe o porquinho da salgadeira.
E acabou.
Quer dizer, simplesmente ele não podia fazer isso, não
claro.
É? Mas, portanto, nós temos uma ligação tremenda e que hoje em dia, simbolicamente, é mantida pelo Canto daqui com os seus programas em fevereiro. E eu nunca me esqueço que uma das vezes que fui para Santiago... E nós, na minha relação com Santiago, eu tenho que lá ir umas 3 ou 4 vezes por ano, pelo menos. Não havia dinheiro, os galegos quase não tinham dinheiro para nos pagar o alojamento. E fui dormir a uma rádio, a uma residência universitária. E deu-me um baque, porque entro a porta e vejo um desenho do Zeca Afonso.
Uhum.
O Zeca Afonso tem um nome tremendo na Galiza. Aliás, na praça em frente a essa residência, ele tinha cantado. E eu já cantei com um grupo de amigos lá nessa praça.
No outro dia estava em Ourense com um amigo que lá vive e ele mostrou-me também referências várias ao Zeca Afonso pela cidade, que eu não tinha claramente essa noção. E havia uma curiosidade que eu tenho, que é, que o Eduardo certeza que me vai esclarecer, que era, eu ouvia o meu avô dizer trabalhar como um galego. Porquê?
Pobreza, 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 pobreza.
Eles eram mais pobres do que nós?
Tão pobres ou mais pobres que nós?
Nós já éramos bastante pobres.
Nós já éramos. O Minhoto vai para Minas Gerais, no século XVIII, para mudar a vida.
Uhum.
O galego vem ocupar o lugar do Minhoto que foi para Minas. Uhum. O galego é que vai para Lisboa, a partir do século XVIII, e sobretudo no século XIX, ter os empregos mais fracos. Eram eles os aguadeiros, eram os que levavam água às casas, eram os carrejões. Portanto, trabalharam que nem um galego. Agora, se for por esse país fora, sobretudo por este norte fora e sobretudo por este Minho fora, e eu ando muito pelo Minho, eu tenho um prazer tremendo em andar por o meu Minho, por o nosso Minho. Nós vemos imensas povoações com o nome de galegos. E podem ser contínuas, como em Barcelos, Santa Maria de Galegos, São Martinho de Galegos, etc.
Então, foi uma questão monetária, financeira, de condições de vida que fez com que os galegos descessem aqui e cá ocupassem os trabalhos mais...
Da mesma forma, como nós vamos para a França, claro. Como nós somos um terço da população do Luxemburgo, claro. Como nós fomos para... É assim?
Claro, claro que sim.
Olha, é por isso mesmo também que a arte no Peru, que tem como expoente o Convento de São Francisco em Lima, no século 1670-80, é de um bracarense. É por isso também que em Cusco, a Capela Mor da Igreja dos Jesuítas foi renovada por esse mesmo Constantino Vasconcelos. A única escultura em pedra que há do século XVIII em Buenos Aires é de um bracarense. O escultor mais importante do Rio de Janeiro no século XVIII é um bracarense, o Simão da Cunha, etc. Nós vamos à procura, não é? Nós vamos à procura do que não temos, porque senão morremos. E nós sabemos que as populações eram muito, muito pobres.
Indigentemente pobres.
Eram muito, muito pobres. E isso viu-se. Vimos com os nossos olhos, e Paulo Tiago não viu com os seus olhos, mas tem a memória dos seus pais, dos milhares de pessoas que foram para a França, que iam assalto. Chegavam ao cúmulo na região de Bragança de contratarem uma prostituta para ela ir com eles os primeiros 20, 30 quilómetros. Se aparecesse guarda civil, ela ocupava-os e eles seguiam. Chegava-se a esses extremos.
Dramático.
Epá, é a vida.
Sim.
E que ninguém atire a primeira pedra, não é?
Claro que sim. Eduardo, estava recentemente a conversar com um amigo seu que me disse que, entre muitíssimas outras coisas, o Eduardo tinha muito conhecimento sobre um ilustre bracarense, que é o André Soares.
Isso foi uma paixão.
Sendo eu um estrangeiro em Braga, que já cá está há algum tempo, tenho um conhecimento muito marginal, e acredito que 99% dos bracarenses também tenham um conhecimento muito marginal sobre o André Soares. Acha que não?
Não concordo com a estatística dos 99, talvez 98 ou 97,
então,
porque há muito trabalho que tem sido feito.
Certo. Então, se possível, apelando à sua capacidade de síntese, fale-nos um bocadinho do André Soares e porque é que nós devíamos saber mais sobre o André Soares.
Eu vou-lhe começar por dizer o que é que foi o André Soares.
Muito bem.
Para mim, o André Soares foi a paixão. O André Soares foi o homem com que eu comi, dormi, vivi e sonhei durante anos. Lembro-me perfeitamente que uma moça que estava a fazer doutoramento na Universidade Federal de Minas Gerais, de Diamantina, no norte de Minas, veio ter comigo para ser orientador do doutoramento dela. E trazia o marido e duas filhas. E eu disse-lhe, e ela ia fazer sobre José Soares de Araújo, o melhor pintor de tetos de Minas Gerais, segunda metade do século XVIII, que era natural aqui da Rua das Palhotas, em Braga. Foi por isso que ela veio ter comigo. E eu disse, a primeira coisa que tu vais fazer é, durante 3 anos, esquecer estas meninas e este homem. E tu vais passar a vida só a pensar, a sonhar e a querer estar com José Soares de Araújo. Ou nós nos entregamos de cabeça e fazemos as coisas. Se fazemos as coisas assim um pouco ao calha, sem grande convicção, não vamos lá, nós fazemos bem. O André Soares foi um homem de Braga, que era filho de uma mulher da zona da Sé e de um homem ligado ao comércio de Vila Verde. De menino, ele nasce em 1720, morre em 1769, 48 ou 49 anos. Ele morre e nasce quase no mesmo dia, o que é curioso, em finais de novembro. É um miúdo que devia gostar imenso de desenho. Devia ter uma queda natural para o desenho.
Uhum.
Ele em desenho, talvez para o calarem, era dar-lhe carvões e papel, restos de papel, talvez. É um tipo que tem uma qualidade de desenho extraordinária. O mapa de Braga que ele fez em 1755, talvez, ou 56, há que apurar. Tem uma cartela que pede meças às melhores gravuras, aos melhores desenhadores de Augsburgo e de Paris, onde estavam concentrados os maiores centros de gravura, e portanto os gravadores e os desenhadores estavam aí. E que depois teve arte para também saber passar isso para a pedra, para a arquitetura e para a madeira, para a talha. Estranhamente, muito estranhamente, é um homem que eu não vejo nenhuma pintura por Braga, e devo dizer que enquanto a arquitetura e a talha eram excepcionais, e são excepcionais a nível europeu, a pintura de Braga é fraquíssima a nível nacional. O que é uma coisa estranha. Só temos aí um homem, o João Lopes, que pintou o retábulo, a tela do retábulo maior da Igreja da Misericórdia, que é muito interessante. E mesmo as outras obras depois dele já não são tão interessantes e pedemestas a nível nacional. O André Soares é um homem que vai ter dinheiro, porque o pai, ele não devia trabalhar. O pai e um tio que teve no Brasil deixaram-lhes dinheiro. E depois teve a sorte de uma coisa horrível. Teve a sorte de Braga ter recebido o arcebispo Dom José de Bragança, irmão do Dom João V, que veio para Braga e veio chateado porque veio para a província e porque queria ensinar, e porque achou que ele, como era grande, queria ensinar os papalvos dos bracarenses. Ele gostava de desenhar, o Dom José de Bragança. No espólio dele fala-se em papel para desenho e lápis para desenho. E fez, e o Dom José de Bragança fez duas coisas. Uma, fez um novo palácio de costas viradas para os antecessores. É ele que faz o edifício da Praça do Município. Depois, ele sendo senhor de Braga, porque os arcebispos eram desde o século XI senhores de Braga, vai exigir que a Câmara saia de junto da Sé e vá ser feita do outro lado da rua, na Praça do Município. Só que, naturalmente, ele fica no plano mais alto e a Câmara fica no plano mais baixo, porque ele é senhor e os outros são lacaios. E vai encarregar o André Soares de fazer o seu palácio, de desenhar o seu palácio e de desenhar o palácio do municipal. A partir daí, o André Soares está lançado. Mas mais ainda, o Dom José de Bragança, nós estávamos num período barroco joanino, ele vai dizer assim: não, estes gajos são os papalgos, eles vão, mas é, começar a trabalhar num novo gosto, que é o rococó. O Dom José de Bragança, de certeza que não percebia o rococó, como de certeza o André Soares não percebia o rococó, porque é preciso aí uma sensibilidade e um conhecimento filosófico. Eu andei 3 meses pela Baviera, que é de onde vem o rococó de Braga. E o rococó da Baviera é um rococó francês, mas que depois foi levado a extremos pela Igreja, onde é um rococó cheio de força, de vitalidade, o que contraria um pouco o rococó francês. É um rococó mais leve, mais sereno, e o outro é mais um rococó mais barroco, porque tem mais volume. E o André Soares vai levar ao extremo esse volume, de tal forma que nós podemos dizer que o rococó, sendo uma arte de abertura que está espalhada por toda a Europa, a Braga, o contributo português é o contributo de Braga, e Braga tem características muito próprias no rococó europeu. Quando se faz a geografia do rococó, Braga está lá, e está lá por causa do André Soares.
Quais são, então, as obras mais emblemáticas do André Soares?
É curioso, o André Soares tinha duas mãos, tinha dois heterónimos, digamos assim. Eu estou a pensar no Pessoa, não é? Com os heterónimos, ele tinha dois heterónimos. Ele tinha uma formação barroca. E a formação barroca vai para o volume. Mas ele gostava de desenhar. E é, o conhecimento das gravuras de Augsburgo, das gravuras rococó, correram por todo o mundo. Correram mesmo, é incrível. E a vontade de desenhar, e o rococó potencia o desenho, que o vai fazer levar para o rococó. E depois ele vai fazer uma coisa. Depois de três primeiras obras de assento rococó, ele vai, na arquitetura, voltar para onde se sente bem, que é o barroco, o tardo ao barroco. Mas na talha, que é mais fácil trabalhar a madeira do que a pedra, e a nossa pedra é o granito, uhum, não é pedra sabão de Minas Gerais, que se risca com o dedo, com a unha, é mais fácil trabalhar, e portanto na talha ele é essencialmente rococó. As principais obras na talha são duas. O maior tábua em madeira da Europa, rococó, que é em Viana do Castelo, o convento, no convento de Santo Domingos, o retábulo de Nossa Senhora do Rosário, e em Braga, o mais pequenino retábulo que ele concebeu, e que ainda formalmente tem um desenho mais espantoso que o de Viana, que é na Capela dos Monges, nos Congregados, a Capela Privativa dos Oratorianos. A nível da arquitetura, temos a Casa de Fresco no Bom Jesus, que era que pertencia ao palácio, aos jardins do palácio do arcebispo. Os jardins do palácio do arcebispo iam desde a praça do município até a rua do castelo. Toda aquela zona era palácio do arcebispo.
Era enorme.
Era, mas o arcebispo de Braga, até ao princípio do século XVIII, era a personalidade religiosa mais importante do país.
Claro.
O Dom Diogo de Sousa, 1505-1532, foi o confessor do rei Dom João III.
Uhum.
Portanto, era normal que isso acontecesse. E nós temos um resquício desse tipo de parques. Se formos a Castelo Branco, nós temos no centro da cidade os jardins do Paço Episcopal, que são grandes e são monumentais.
Uhum.
Portanto, era natural que assim fosse.
Claro.
Porque chega-se ao cúmulo, no século XVIII, de dizer que Braga, Portugal tinha duas cortes. Tinha a corte em Lisboa e tinha a corte dos arcebispos de Braga, porque claro, foram dois irmãos de reis.
Claro.
Portanto, para Braga era perfeitamente natural que isso fosse, e eu sinceramente tenho muita pena que se tivessem destruído esse parque, se não tínhamos um parque no coração da cidade.
Sim.
Que seria fabuloso, não é?
Não há nenhum espaço verde.
Não.
Digno.
Não.
De seu nome no centro da cidade.
Não. Não. Nada.
É um, na minha modestíssima opinião, é um dos maiores crimes urbanísticos de Braga, é não haver zonas de descompressão no centro da cidade.
Pois, mas é que nós tivemos durante 30 anos para aí, ora, eu não sei exatamente as datas em que ele começou, Mesquita Machado. 36 anos. Um homem que dizia, se nós fomos à arcada, olhamos em volta e vemos tudo verde. Porque via o Bom Jesus, via a Falperra, via o Sameiro, e para ele isso era suficiente.
Pois.
Para as pessoas, não é?
Eu
vivo numa zona, eu vivo por cima da Taberna Belga 1. Atrás da minha casa tenho a entrada quem vem de Vila Verde.
Do norte.
Do norte. E como não havia espaço, aquela zona é verde. Dizem-me, epá, tu tens zona verde junto à tua casa. Isso tem uma... Mas tenho.
Sim.
Tenho de tal forma que quando vou fazer as compras aos supermercados que são do outro lado, eu não vou pelo passeio em frente à casa, eu vou pelas traseiras por essa zona verde. Para pelo menos usufruir. E as minhas caminhadas diárias, quando não está um tempo como este, são um passo sete fontes.
Vamos ver.
Eu faço ir e vir às sete fontes, são 50 minutos, às vezes 60, porque prolongo pelas sete fontes, para limpar a alma, para fugir ao betão, para fugir ao cimento.
Claro. Não, sim.
E ao alcatrão.
Voltando um bocadinho atrás, falou-me das obras emblemáticas de André Soares em Braga.
Sim. Mas falei também em Viana.
Em Viana.
Mas ele tem obras em Guimarães, tem obras em Ponte Lima, tem obras nos Arcos, tem obras no Palácio Mateus, dois retábulos, tem obras em Lamego, tem obras em Penafiel, no Mosteiro de Bustelo, e teve aquele que se dizia ser o melhor retábulo do Porto de meados do século, do início da segunda metade do século XVIII. Que era o do convento de São Francisco, o em Gaia,
uhum.
A olhar por cima do rio, simplesmente ardeu em 1831.
Pois.
E, portanto, não temos apenas a memória do documento. Devia ser um retábulo tão importante quanto o de Tibães ou o de Viana, porque pelo dinheiro em jogo, devia ser uma coisa fabulosa.
E o que é que se sabe? Sabe-se muito sobre a obra dele que sobreviveu. E o que é que sabe sobre a personagem André Soares? Muito pouco, presumo eu.
Olhe, a maior ajuda que eu tive foi de uma pessoa que eu queria que fosse o meu orientador, mas que, porque se tinha acabado de reformar, não pôde ser. Para mim foi um choque. Porque eu iria longe, depois praticamente não tive. Aquilo que me foi dito primeiro foi: Eduardo, estuda o homem.
Uhum.
Se não conhecer o homem, não conhece a obra.
Claro.
Daí que eu andei, eu estudei a família dele. Simplesmente, sobre ele exatamente, porque é que ele não casou. Eu sei que ele tentou ir para padre, mas depois desistiu. Ele tinha um irmão padre que também chegou a desenhar retábulo. Mas depois perde-se, não há informação.
Não se sabe onde é que ele vivia?
Sabe-se. Eu identifiquei a casa onde ele vivia porque o pai era tendeiro era comerciante.
Certo.
Na zona ali da Brasileira.
Uhum.
Portanto, no centro da cidade, na Porta de Souto, porque o centro da cidade nessa altura já estava praticamente mudado da Sé para a Avenida Central, para o Campo Santana, porque o sítio onde os almocreves vinham era na Arcada. A Arcada foi feita para albergar os
para pernoitarem.
Para pernoitarem.
Certíssimo.
Para terem um lugar abrigado.
Para pernoitar.
E que já havia outra do século XVI em frente ao turismo, portanto, ali.
Uhum.
Depois, no século XVIII, é que se faz a primeira versão da Arcada, uhum, que era a térrea.
Uhum.
E ele depois vai mudar para a Rua Visconde Pindela. A Rua Visconde Pindela, nós temos a Sé. Temos em frente à Sé uma rua, a Rua Dom Pai Mendes, depois temos as Carvalheiras e depois temos uma rua pequenina que vai para a Rua Cruz de Pedra.
Com certeza.
É aí, é numa das casas pequeninas. É curioso como um homem que tem um tal sentido de volumetria excepcional, as coisas pequeninas do André Soares parecem muito grandes. Quando nós vemos o retábulo da igreja da Capela dos Monges, numa fotografia nós pensamos assim, pá, mas esta porreia é enorme, não é? Ele tem um sentido de volumetria excepcional. É a arte dele, do André. E ele vai viver numa casa simples. Talvez...
Numa rua estreita e escura.
Não, não é, ali não é muito escura, porque há uma parte que dá para...
Para o largo.
Para o largo, para o Campo das Hortas.
O Campo das Hortas.
Mas é uma casa pequena. A mãe morava na zona da Sé. A mãe era da zona da Sé. Não sei se era daquela rua. Não sei. Mas vai morar para ali.
O André Soares não nos deixa escritos.
Os escritos que há são atas de confrarias a que ele pertenceu e que ele escreveu. Eu já tentei falar com... e pela grafologia, mas não consegui. Na altura tentei com o jesuíta, mas eu tenho fotocopiadas essas 50 páginas. Não são aquela escrita como o Tiago começar para aí a escrever, não. São coisas muito concretas, mas um grafólogo deve saber
decifrá-las,
não é? Eu não sei, mas tentei isso. Eu tentei tudo. Falei com toda a gente possível e imaginária, porque aquela tese tinha que ser a melhor.
E qual é que é o reconhecimento que ele tem fora de Braga, do André Soares?
É muito grande.
É?
É muito grande, porque ele aparece... Primeiro, tivemos a sorte de haver um homem que vem dos Estados Unidos, Robert Smith, que vai para o Brasil, mas no Brasil andava um fulano que era conservador do Louvre, a estudar o Barroco. Fazem um tratado de Tordesilhas. O Germán Bazán fica no Brasil, que também tinha andado aqui pelo Minho. E o Robert Smith vem para Portugal. Vai fazer tese sobre Mafra. E vai subir lentamente, ao mesmo tempo. Ele era professor da Universidade de Pensilvânia, em Filadélfia, e estava ligado à CIA. Tem que se dizer que a CIA, nessa altura, era muito mais aberta e avançada que os governos salazaristas. Uhum. Temos de ter essa consciência. O Robert Smith tinha um conhecimento internacional, que foi muito bom, tinha dinheiro, ele tinha um carro, coisa que nenhum professor universitário, ou raríssimos professores universitários, deveriam ter.
Claro.
História da arte implica carro, implica andar por aqui, por acolá, a ver. Ele subiu, no Porto ficou espantado com o Nazone, e chegou a Braga e caiu de costas, literalmente caiu de costas, com o André Soares, com o que viu em Tibães, com o que viu nos congregados, com o que viu em todo lado. Depois, como ele era estrangeiro, todas as portas se lhe abriam, e como tinha o carro, ele podia ir facilmente a todo lado. Quando uma coisa é andar de autocarro, eu na Alemanha andei de comboio, na Baviera andei de comboio, sempre preso a isso, e tinha que ficar 2 ou 3 dias em cada sítio. Eu podia ter aproveitado mais se eu o conduzisse na Alemanha, mas a bolsa não dava para tudo. Mas fico escasso. E teve essa possibilidade e fez um grande con. E a Câmara reconheceu, deu-lhe todo o apoio e fez um grande congresso em 1973 que trouxe gente de todo o mundo.
Aqui?
A Braga.
Em 73?
Em 73.
Coisa rara.
Não, tinha gente muito inteligente. Braga tinha gente com muita sensibilidade. A começar pelo vereador da cultura que lhe deu apoio, o Dr. Gide Guimarães, que também foi diretor da biblioteca, que é um homem com quem que eu conheci muitíssimo bem, com quem partilhei muito, e com os filhos dele da minha idade. Mas partilhei imenso. Foi o homem que lançou, digamos, que apoiou o lançamento da Arqueologia em Braga. A Arqueologia em Braga começa com um grupo de putos que vão ter um curso de arqueologia para se fazerem escavações. E era ele o vereador da cultura nesse tempo. E foi ele que deu apoio, foi aí que eu o conheci. São os outros meus tempos. E o Robert Smith vai receber tudo. De tal forma que o Zé Augusto de França, o grande historiador da arte de Lisboa, vem cá e diz: nunca vi num congresso em todo o mundo ninguém ser tão bem tratado quanto em Braga. O Zé Augusto de França, que chegou a ser o diretor da Gulbenkian Paris.
Uhum.
Portanto, nadava em dinheiro, digamos assim. Isso ajudou muito. Depois, o meu trabalho tem ajudado também, porque o Robert Smith fez muito trabalho com base no que viu, alguma investigação, mas ele sentia que precisava de muito mais tempo do que o que tinha, mas também sentia que tinha que escrever muito. E quando se escreve muito em pouco tempo, há um problema, que há falhas. Não há tempo para investigar tudo. A minha vida foi exatamente ao contrário. Eu comecei na arqueologia, 77, 76, mas já fazia arqueologia de puto, desde 66. Em 89... fui convidado para ir ao 2º Congresso Internacional do Barroco do Brasil, com tudo pago. Eu não tinha dinheiro para ir ao Brasil. Eu andava para a Europa à boleia, a mochila às costas. Não tinha dinheiro para o Brasil e foi-me dada. Fui. Mudei a minha vida. Saí da arqueologia e fui para o Barroco Rococó, para a História da Arte. Mas totalmente. Uma pessoa, quando faz uma coisa, tem que mergulhar a fundo. Senão não vale a pena. E mais tarde tive que fazer um doutoramento. Fui pressionado para fazer um doutoramento. E fiz. E foi sobre o André Soares, naturalmente. E depois publiquei imensa coisa sobre ele. E ainda há coisas para publicar. E portanto vão sendo...
E porquê é que então não há o devido reconhecimento do André Soares em Braga?
Olha, por duas razões muito concretas. Uma, porque muito reconhecimento implica trabalho contínuo. Trabalho, trabalho, trabalho contínuo. Eu não vejo esse trabalho contínuo a ser feito por quem de direito. Segundo, porque hoje em dia as pessoas têm acesso a muito mais fontes e essas fontes levam-no a dispersar por muito mais coisas.
Mas há algum património que esteja de alguma forma em risco? Ou está todo...
Não considero que haja na arquitetura ou na talha, que são os dois, nada que se considere em risco do André Soares.
Menos mal.
Porque, embora, atenção, e agora vou fazer uma extrapolação, é que há tempos vi que a Câmara estava com uma ideia de classificar as fontes que estavam no centro de Braga. E começou com a fonte que está na Praça do Município, a fonte Pelicano, que não era de lá. E que foi para lá em 56 e está lá bem. Não questiono isso de maneira alguma. E começaram por aí. E o texto que saiu no Diário do Minho e também no Correio tinha muita asneira. Ou seja, os senhores arquitetos, porque foi o Gabinete de Arquitetura que começou com isso, o Departamento de Arquitetura começou com isso, tinham muitas asneiras. Mas para mim o problema maior não era esse. E não é preciso que se classifique nada no centro da cidade. E sobretudo obras que são obras históricas e artísticas reconhecidas por todos. O que é preciso é ir para as aldeias, ver os centros das aldeias e as asneiras que se fazem lá. Porque essas não são protegidas por ninguém. São protegidas por dois ou três das aldeias. Essas não são vistas por ninguém. Ali na praça do município toda a gente vê. E não deixa fazer asneiras. Quando andaram a fazer limpeza com jato de areia naquelas mãos daqueles meninos, naquelas pernas, e que fizeram asneiras grossas, ainda nos... salvo erro na década de 90, a cidade saltou. Mas se acontecer isso nas aldeias, não salta, porque não vê, não tem conhecimento. Portanto, eu saltei, porque não é preciso fazer essas classificações aí, é preciso isso sim, é preciso fazer o inventário e depois trabalhar e classificar esses bens que estão na periferia. É a mesma coisa dos pobres, não reza a história, não é? E a periferia, tirando duas ou três coisas, Salmeiro, Bom Jesus, Falperra, sendo que a peça mais interessante da Falperra, a capela de Santa Maria Madalena, é aquela capela principal.
Quem sobe ao lado direito?
Quem sobe ao lado direito.
Tinha ideia que se chamava Santa Marta?
Não, Santa Maria Madalena. Okay. Está em Guimarães.
Não percebi.
Geograficamente, a Capela Santa Maria Madalena, por uma questão de 20 metros...
É Guimarães.
Quando eu faço uma visita guiada com gente de Braga àquela capela, eu tenho que dizer exatamente onde é que está o marco que separa Braga de Guimarães e para onde é que vai a linha. Porque se eu não faço isso e começo a falar da capela, as pessoas não me ouvem puto. Eles querem é saber porque é que a capela é de Guimarães. E depois ouvem. E ouvem-me com atenção. Mas primeiro querem saber isso.
Mas então o que é que poderia ser feito? Porque as pessoas não pensassem que o André Soares não é uma escola e foi um artista.
Olha, eu uma vez numa conversa com o Ricardo Rio dei-lhe algumas sugestões. Uma sugestão era digitalizar essas atas de 1973 e pô-las na net. Porque, embora eu não goste de ler na net, Não há dúvida que é a melhor maneira de divulgar. Uhum. Isso aí é indiscutível. A minha tese é lida em todo o mundo.
Claro.
E ela está na net. Depois é preciso fazer trabalho contínuo com miúdos. É preciso fazer trabalho contínuo com miúdos para divulgar mais. Mas eu não tenho medo a que o património do André Soares esteja em risco. Não, pode haver insensibilidades, como aqui há tempos, quando falei com uma pessoa, também da Câmara, da Cultura, ainda por cima, sobre a Casa de Frescos, está lá em cima no Bom Jesus, uhum. que é uma obra-prima da arte rococó europeia.
Uhum.
Estive lá com gente de Viena, por exemplo, ficaram tolos a olhar para aqui, para aquela peça, e foi-me dito, isto é aquilo, mas o que é aquilo? Aquilo não vale nada. Ainda há muita asneira na cabeça que o barroco é um período negativo, é um período de excesso, o barroco foi um período de excesso, e portanto... Dentro de uma mentalidade religiosa, o excesso é negativo. Mas é curioso que foi a Igreja que criou o excesso no barroco. São homens. Os padres esquecem-se que são homens. E nós homens, pá, temos coisas boas, temos coisas más. E depois o salazarismo também ia contra o barroco. Preservou coisas barrocas, mas... No salazarismo o que valia mais era o medieval, era o renascentista, eram os valores, digamos, do início de Portugal.
Uhum.
Quando o que é bom, o que é mau,
independentemente da época.
Independentemente da época.
Eduardo, estamos perigosamente próximos do limite de tempo que a rádio me dá todas as semanas para conversar com os meus convidados. Disse-me no, antes de começarmos o programa, que não era o educador do povo, não era.
Não
se arvorava a ser um Arnaldo Matos, mas ainda assim, eu pedi-lhe, por favor, que deixasse uma sugestão para os nossos ouvintes.
Sugestão que há uma cantiga do Sérgio Dinho que diz: pode alguém ser quem não é? Eu acho que ninguém pode ser quem não é. Mas acho que todos nós não devemos ficar satisfeitos com aquilo que temos dentro de nós. Devemos tentar ir mais longe, mais longe, mais longe. E o outro dia, eu estou a fazer um trabalho com o Liceu Sá de Miranda, onde andei 8 anos, não 7, e disse a um miúdo que gostava muito de ler, pá, tu estás a ler a Agatha Christie, qual é o livro que vais ler a seguir? Vou ler outro dela. Isto é assim, lê os livros mais variados possível. Eu detesto ver vender coleções.
Uhum.
Não, pá, vejam as coisas, abram os olhos para a direita e para a esquerda, para o centro e para cima e para baixo. Quanto mais abrirem os olhos, menos vão ser comidos. Mais gozo vão ter na vida.
Eduardo, foi um prazer falar consigo.
Também.
Muito obrigado por ter esta
conversa. Nada, sempre quiser.
Obrigado.
Nada.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.